Eu só vou salientar aqui alguns aspectos que eu penso que merecem ser salientados. Desde logo, as diretivas do Procurador-Geral podem ser territorialmente delimitadas e delimitadas no tempo. Em segundo lugar, o papel dos Conselhos Municipais de Segurança passa a existir na lei que não existia no passado. Em terceiro lugar, nos DIAPs são criadas secções especializadas no âmbito da violência doméstica. Em quarto lugar, a violência doméstica, há programas específicos no âmbito de evitar a sua reincidência. Em quinto lugar, os programas especiais de prevenção da reincidência são alargados a todo o território nacional, coisa que não existia no passado, que só havia em alguns estabelecimentos prisionais. Mas há mais coisas e há mais novidades. É que não podemos esquecer que na antiga lei não estavam previstas as equipas mistas de prevenção no âmbito do Secretário-Geral. Voltam a estar na lei, como já estiveram no passado. Alarga-se, por outro lado, o âmbito da recuperação de ativos. Se repararem, está lá não apenas aquilo que consta do Gabinete de Recuperação de Ativos, mas alarga-se a todas as situações do Código Penal e em relação a todos os tipos de criminalidade. E, portanto, diria que a lei não é exatamente a mesma. Podemos discutir os crimes. De facto, são muitos crimes prioritários, é verdade. Mas eu perguntaria, olhando para eles, quais seriam os que seriam excluídos? Quais é que seriam? É que não podemos esquecer, senhores deputados, que o que está em causa é atribuir prioridade na investigação, no julgamento e na decisão nos tribunais superiores. Outra novidade, que não existia na anterior lei. E agora o processo é um processo uno, do princípio ao fim. Já não se limita ao inquérito a prioridade. Vai até ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, eu não diria que a lei é a mesma. Poderão ser muitos dos crimes que estão nas prioridades. E estão lá a questão dos estupefacientes, estão no artigo 4º, a linha B, senhor deputado. De facto, podemos discutir isso. Mas a realidade que nós temos dos relatórios anuais de segurança interna incide exatamente, do ponto de vista da sua problemática, sobre estes crimes, não é sobre outros. E, portanto, se é sobre estes crimes, diríamos que temos de repetir, de dois em dois anos, a prioridade dos crimes. Mas mesmo assim, diria que há realidades novas mesmo aí. Alguns destes crimes não estavam na última lei. São vários crimes que não estavam na última lei. E, portanto, o que significa que não é o copy-paste. Nem é fazer os crimes por ordem alfabética. Não é isso. Manifestamente não é isso. O que é uma análise do que são as tendências da criminalidade nos dois relatórios anuais de segurança interna e na avaliação que é feita ao nível europeu. E é com base nisto que estão estabelecidas as prioridades. E depois houve a preocupação, do ponto de vista da execução da lei, de facto estabelecer mecanismos que a tornem mais eficaz. E daí estas novidades que eu vou referir e que não existiam no passado. E eu estou convencido...
Peço que conclua, Sr. Secretário de Estado.
Já vou concluir, Sr. Presidente. E eu estou convencido que estas melhorias, obviamente, trarão uma melhor execução da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao ponto 7, proposta de lei número 49/14 do Governo. Promove a simplificação de diversos procedimentos administrativos, incluindo as autarquias locais, e introduz alterações ao Código do Procedimento Administrativo. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Tem a palavra, Sra. Ministra. E cumprimento do...
Ah, muito bem. Boa tarde. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Uma realidade que a crise que vivemos tornou evidente foi a importância de uma administração pública simultaneamente robusta e ágil, capaz de dar resposta rápida a novos desafios. Depois do confinamento imposto pela pandemia da Covid-19 e ao consequente abrandamento da atividade económica, torna-se agora imperativo garantir uma maior celeridade dos procedimentos administrativos como forma de permitir a realização de investimento público e privado. No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, o Governo vem propor um regime excepcional ultra-simplificado de procedimentos da administração pública que deverá vigorar até ao final deste ano. Assim, a proposta que hoje discute determina a realização de conferências procedimentais deliberativas com vista à emissão simultânea de todos os pareceres e atos administrativos necessários à prática dos atos finais em procedimentos complexos que envolvam várias entidades administrativas. Esta regra aplica-se também aos procedimentos que envolvam conjuntamente entidades da administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais ou entidades intermunicipais, através da realização de conferências procedimentais periódicas no âmbito das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, competindo a convocação das mesmas ao Presidente da respectiva Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A presente proposta de lei introduz ainda alterações pontuais ao Código de Procedimento Administrativo, no sentido de esclarecer alguns aspectos relativos a prazos, incluindo um encurtamento dos prazos de decisão da administração pública, bem como adequar algumas normas à generalização da utilização dos meios telemáticos numa ótica de celeridade e simplificação administrativa. Nesta matéria, o que se visa é adequar a atuação da administração à realidade atual, aproveitando a tecnologia para garantir respostas mais eficazes. Pretende-se que a simplificação a aprovar na presente proposta de lei se traduza em ganhos de tempo de análise de processos, bem como em ganhos de emprego e de recursos, permitindo uma diminuição indireta de custos para todos os intervenientes, designadamente para os particulares e as empresas que são os destinatários da ação administrativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Não tenho inscrições de nenhum grupo parlamentar.
Duas inscrições. Obrigada. Então é a Senhora Deputada do PAN, Bibiana Cunha.
Para uma intervenção, tem a palavra a Senhora Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, e peço aos diferentes grupos parlamentares para se inscreverem, para não haver perdas de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados. Esta proposta de lei do Governo assume o propósito de adaptar o procedimento administrativo às contingências da crise sanitária. Como o Governo afirma no Programa de Estabilização Económica e Social, estamos a falar de um simplex SOS, que é bem urgente, nomeadamente no que diz respeito à adaptação do Código de Procedimento Administrativo à nova realidade de reuniões à distância trazida pelo contexto que vivenciamos. Também a previsão generalizada da possibilidade dos órgãos da administração pública poderem reunir por via de meios telemáticos traz, obviamente, mais segurança, evita que tenhamos de voltar aqui a aprovar legislação ad hoc no caso da situação epidemiológica se vir a agravar e, acima de tudo, permite que as recomendações da DGS, no que diz respeito ao distanciamento social, se possam continuar a aplicar na administração pública. Por outro lado, parece-nos também positiva a previsão legal da possibilidade de, até ao final do ano, as entidades públicas poderem recorrer à figura das conferências procedimentais. Consideramos que estamos assim a assegurar, dentro do quadro legal aplicável, decisões administrativas, coordenação entre entidades públicas e acima de tudo, uma agilização do procedimento administrativo, o que tornará em simultâneo ainda mais económico. Estamos a falar da instituição de um mecanismo inspirado no ordenamento jurídico italiano e que está previsto na lei desde 2015, mas que desde essa data raramente tem saído do papel. Com esta proposta do Governo que acompanhamos, dá-se um impulso derradeiro a esta figura que poderá ser útil para uma boa administração e ainda para um melhor procedimento administrativo. Gostaríamos de sublinhar que o prazo de vigência desta figura nos parece demasiado curto, uma vez que dificilmente as entidades públicas conseguirão adaptar-se em tão curto período a este modelo, pelo que apelamos ao Governo que possa ser feito um redobrado investimento para garantir a aplicação do seu funcionamento, senão corremos o risco de não o ver sair do papel. Só uma nota final para sublinhar que entendemos tão bem positiva a previsão de um mecanismo de monitorização e avaliação da aplicação desta lei. Isto obviamente permitirá perceber como corre e corrigir o que houver a corrigir. E deixamos o desafio à Senhora Ministra para que se garanta que o Parlamento possa ter acesso a estes dados de monitorização e respectiva avaliação, para que da nossa parte também possamos fazer o nosso papel naquilo que houver a propor com vista à melhoria do funcionamento desta figura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado José Cancela Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhora Ministra ou Senhores Ministros, para o PSD é imperativo a modernização e a digitalização da administração pública, de modo a dar uma resposta mais célere e eficaz aos cidadãos e às empresas. Mas o Governo simplificou tanto esta iniciativa que a proposta de lei quase não era um diploma. Se fosse um requerimento, os serviços teriam ou teriam dificuldade em aceitá-lo. Se fosse uma guia tributária, a repartição não o podia liquidar. E se fosse uma petição no tribunal, presumo que mereceria um despacho de indeferimento liminar. Senhor Presidente, senhores deputados, não está em causa a bondade da simplificação de procedimentos, mas depois de ter passado o confinamento, depois de reabrirem os serviços públicos, depois de retomada à normalidade possível dos serviços, qual é a razão desta emergência do Governo para, neste momento, substituir pareceres ou pronúncias obrigatórias por conferências, substituir regimes de licenciamento por comunicações prévias, substituir decisões presenciais pela tramitação eletrónica? Estas são explicações que cabe ao Governo dar aqui e agora. Por outro lado, esta iniciativa deu entrada na Assembleia da República no passado dia 1. Foi distribuída à Comissão competente no dia 7 e dois dias depois é discutida em plenário, sem pareceres obrigatórios, sem nenhum estudo ou decisão que o fundamente em clara violação dos requisitos formais e regimentais. Não se compreende nem se alcança esta pressa de legislar. Portanto, tirando os regulamentos municipais e os estudos de impacto ambiental, todos os outros procedimentos, por exemplo, os licenciamentos de obras particulares, poderão ser decididos através de meios telemáticos e em conferência procedimental. Mas este simplex SOS, como o Governo lhe chama, em vez de facilitar, poderá complicar a vida dos cidadãos. Senhora Presidente, senhores deputados, estranhamos que o direito de audiência prévia dos interessados seja exercido oralmente na mesma sessão em que estejam presentes todos os órgãos participantes. Estranhamos também que a falta de poderes de quem representa uma entidade participante para decidir seja equiparada a uma ausência, mas simultaneamente seja considerada para efeitos de verificação do quórum de funcionamento. Estranhamos ainda que no âmbito do procedimento que envolva entidades participantes de uma única autarquia local em concreto e a administração direta ou indireta, seja um ente terceiro nesta relação, nomeadamente o Presidente da CCDR, a convocar a conferência. Estes equívocos serão lapsos da redação legislativa ou intenções expressas do Governo, com bem que o Governo e a Senhora Ministra esclareça aqui e agora. Esta crise sanitária mostrou à evidência a necessidade de aumentar o contributo das novas tecnologias para simplificar procedimentos. Mas a adoção de uma solução tão precipitada quanto esta, para nos salvar da pandemia, terá de ser corrigida para não nos colocar num verdadeiro pandemónio.
É, conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir. Está, pois, na mão do Governo garantir o êxito ou a procedência ou improcedência desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O objetivo desta proposta de lei é a simplificação de procedimentos e quanto ao objetivo estamos completamente de acordo. Tenho algumas dúvidas de que este objetivo de simplificação e de agilização de procedimentos se consiga com este projeto. E, portanto, eu creio que na especialidade terá que haver aqui um trabalho bastante rigoroso. Há algumas coisas, contudo, que eu gostaria de perceber já aqui na generalidade. E a primeira tem a ver com o seguinte, e que é a dúvida que me parece mais pertinente. A simplificação de procedimentos é um objetivo que existe independentemente da pandemia. É absolutamente necessário e foi já adiado muitas vezes. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de perceber é porque é que o capítulo Simplificação de Procedimentos, o capítulo 2, é meramente temporário. Porque é que está previsto que ele dure apenas durante uns meses? O que era essencial aqui, e é mencionado o facto desta medida estar dentro do programa de estabilização, o que era essencial aqui era precisamente que as medidas que podem ser tomadas, sobretudo as medidas que podem ser tomadas sem custos orçamentais e que melhoram a vida dos portugueses, agilizam a economia, fossem já tomadas. E, portanto, eu não consigo perceber, por um lado, porque é que a simplificação ou uma parte da simplificação só há de funcionar durante uns meses E, por outro lado, se estamos a falar de alguma emergência de saúde pública, então não percebo, francamente, porque é que ela se faz sentir agora na fase de estabilização e não existiu na fase de emergência. Isto não tem sentido e tem que ser muito bem explicado. E eu